sentava essencialmente no despedimento e no corte de salários?
Não foi transmitida à TAP, Sr. Deputado, foi o que resultou do próprio, da elaboração do próprio plano. Dolorosamente, quem estava a produzir a proposta de plano para entregar ao Governo, para que este a entregasse em Bruxelas, dolorosamente, acredite, nós próprios concluímos que passava por um sacrifício horrível de uma quantidade muito grande de postos de trabalho. E devo dizer-lhe, um retrocesso, a mim doeu-me especialmente, sabe porquê? Porque os 2000 e tantos colaboradores que entraram na TAP entre 2016 e 2020, eu vou dizer assim mesmo para se perceber, gente jovem, cheia de vontade de trabalhar, graus de produtividade formidáveis, e vou dizer uma coisa, com impacto na cultura da empresa, porque eu próprio, até como passageiro, fui sentindo isso. Vamos a ver, há uma lógica, às vezes, hoje já não, hoje as pessoas são conscientes e responsáveis, mas o tempo do jet set acabou há muito tempo, hoje é low cost. E, portanto, a lógica da cultura da empresa ia-se fazendo, da cultura no sentido de olhar para diante, fazendo com, sobretudo com essas pessoas, acredite, que, e eu disse isto inúmeras vezes, e poderão ver nas atas do Conselho de Administração, foi profundamente doloroso sacrificar isso, que era um dos aspectos mais promissores e interessantes do que se tinha feito nos anos anteriores. Era uma parte importantíssima, para não dizer fundamental, ou melhor, para dizer fundamental, do projeto de transformação operacional da TAP.
Doutor, devo-lhe dizer que agora fiquei surpreendido. Nós, ao longo das várias audições, ficamos com a ideia que os membros do board da TAP seriam os mauzões, que decidiram cortar salários e despedir, e afinal essa indicação veio de Bruxelas.
Não. Deixa-me corrigir. O que eu lhe quis dizer foi que nós, na construção, nós, Conselho de Administração da TAP, nós, Steering Committee, encarregue diretamente de trabalhar na elaboração da proposta, fomos nós que percebemos imediatamente que, face ao contexto e conhecendo as regras do resgate e reestruturação, fomos nós que percebemos que, desgraçadamente, tínhamos que sacrificar milhares de postos de trabalho.
Ah, ok. Agora percebi. Portanto, foi decisão do Conselho de Administração, em vez de cortar em gorduras, em carros e benesses para administradores e por aí fora, despediram e cortaram salários.
Deixa-me explicar-lhe uma coisa. Vamos
desculpar, ainda estou no meu tempo de pergunta, se me permitir. Optaram por despedir e por cortar salários, em vez de cortar nas gorduras e nas condições que tinham os administradores. Acho que foi uma boa estratégia, mas vou passar à frente. Ainda no plano de reestruturação, tem ideia de haver algum ponto que fizesse referência a uma futura venda?
O Sr. Deputado vai-me deixar que lhe responda à pergunta anterior, que não era bem uma pergunta. Desde o primeiro dia, o primeiro corte que foi feito foi aos membros do Conselho de Administração. Eu participei ativamente nessa proposta. Nós cortámos sempre exemplarmente mais a nós mesmos, certo? E o primeiro corte foi no dia horrível em que tomámos a deliberação de avançar para o layoff. E o que ficou entendido foi o maior corte é nos membros do Conselho de Administração, todos, executivos ou não executivos. E assim se fez sempre. E tanto quanto sei, é o único corte que se mantém na sua expressão maior, que chegou a ultrapassar 30%. Portanto, aquilo que disse a propósito de gorduras e do Conselho de Administração, eu diria-lhe bem pelo contrário. Quanto à solução da venda no plano de reestruturação, na proposta, e já agora deixe-me dizer-lhe, para situar, como deve ser, o Conselho de Administração da TAP aprovou um projeto de proposta de plano de reestruturação para ser submetido a Bruxelas, e entregou ao governo português, que foi quem tomou as decisões e quem depois apresentou naturalmente... Ou seja, naquela fase, nós o que delineámos foi o conteúdo do plano, mas não tomámos nenhuma deliberação. E também não apontámos necessariamente a venda. Agora, devo dizer-lhe que em todos os planos de resgate e reestruturação, e posso dizer isto, vamos lá ver, os senhores da DG como são os sacerdotes do mercado. Aliás, detestaram a recuperação pelo Estado português dos 50%. Detestaram. E, portanto, não pusemos nada disso. Ah, mas sabíamos como veio para a TAP, como veio para a SATA, que obviamente tem que ser devolvida ao mercado e, portanto, para eles devolver ao mercado é privatizar.
Sr. Doutor, sabe o que é que vem expresso no ponto 248 do plano de reestruturação?
Eu não conheço a versão final do plano de reestruturação, Sr. Deputado, que só foi aprovado finalmente na altura em que eu estava a sair.
A título de curiosidade, se não conhece, pode achar interessante saber isto. Esse ponto fala da venda futura da TAP e determina um valor que desde o primeiro minuto foi assumido que seria de 2,3 mil milhões de euros. O que, se retirarmos o valor de prejuízo do melhor negócio da TAP nos últimos 50 anos, dá o valor que os portugueses manteram na TAP até ao momento. O Sr. Doutor foi consultor do governo de António Costa de 2015 a 2017?
Sim. Deixei de ser quando me tornei ministro da TAP.
Era remunerado por essa função?
Passei a ser remunerado por essa função a partir, se não me engano, de maio de 2016.
E não foi anteriormente? Porquê, Sr. Doutor, posso lhe perguntar?
Por aquilo que eu, não sei se o deputado já aqui estava, mas reconstituí, e foi aquilo que disse aqui no dia 27 de abril de 2016. O Sr. Primeiro-Ministro disse isso publicamente numa entrevista que me tinha convidado para integrar o governo. Eu, infelizmente, não podia aceitar. E já estava, na terça-feira falámos sobre isso, a conversar com o grupo dos lesados do papel comercial do BES e de alguma maneira, isto eu disse-o e eu creio que o Sr. Primeiro-Ministro também disse, nós cometemos um bocado a generosidade. Eu explico, vale o que vale, mas é sincero e verdadeiro. Eu senti-me devedor do Primeiro-Ministro e do meu amigo por ter dito que não, a ir para o Governo. E eu já estava, como lhe digo, a falar com os lesados do papel comercial e dava-lhe algumas opiniões que ele me pedia. E, portanto, a última coisa que me ocorreu foi pedir dinheiro, para mim.
Sr. Doutor, não terá, sem segundas intenções na pergunta, mas não terá sido porque em 2015 tinha ganhos em contratos com o Estado no valor de quase 500 mil euros e que até o momento em que começou a ser remunerado tivesse 3 ajustes diretos feitos por entidades públicas?
Sr. Deputado, isso é uma aldrabice pura, publicada por um jornal sem credibilidade, que levou um desmentido da Sociedade de Advogados com quem eu colaborava, mas não recebi um tostão disso. Nem adjudiquei, nem participei. Não... Claro, como deve calcular, o desmentido foi no dia seguinte para aí no meio dos anúncios das prostitutas.
Muito bem. Sr. Doutor, mesmo, e agora sim podemos dizer com aquela distância temporal grande, há sempre uma galambice na vida de cada um. Hoje em dia temos um ministro, aqui há uns anos atrás tivemos outro galamba, também socialista, a querer dizer mal do Sr. Doutor. E eu acho que tem agora também esta oportunidade para publicamente fazer esse desmentido, em que ele diz que há aqui uma confusão entre política e negócios e que, ele citou, o amiguinho de António Costa teve grande intervenção e lucro na compra dos helicópteros Kamov, na adjudicação do Siresp, que só por acaso o ministro da Administração Interna e que tutela o Siresp é António Costa. Sr. Doutor, tenho a oportunidade agora para desfazer mais uma galambada, perdão uma expressão.
Eu já nem sei quem é que escreveu isso, mas se o Sr. Deputado quiser... A minha memória não é má, mas vai fraquejando de vez em quando, particularmente quando aparecem parvoíces. A minha memória tende a selecionar... Boa ideia. Eu acho que esse senhor, que era consabidamente uma pessoa muito próxima do Sr. Doutor António José Seguro, que eu estimo muito e considero, ficou com um problema para o resto da vida, não é? E com um problema de defeito de perspectiva com o que aconteceu muito justamente no dia 28 de setembro de 2014, quando o Sr. Doutor António Costa ganhou as eleições diretas no Partido Socialista com 71% contra 29% e, portanto, algumas pessoas teriam expectativas que não foram realizadas. Eu fui o presidente da comissão júri do concurso para a aquisição dos aviões e helicópteros. Fui remunerado, pouco, devo dizer, tomou muito mais tempo do que eu imaginava. Aquilo que me foi pedido pelo Sr. Ministro da Administração Interna, e devo dizer sempre sob a superintendência de um extraordinário subsecretário de Estado, chamado Fernando Rocha Andrade, foi que garantisse que era um concurso absolutamente irrepreensível de todos os pontos de vista. E, para assegurar isso, éramos, aliás, um júri com 11 pessoas, 11, uma equipa inteira, com várias valências, e concluímos, aliás, por recomendar ao Estado que não adquirisse nenhum dos chamados médios, aviões e helicópteros médios, porque achámos que o preço que estava posto na mesa era muito, muito exagerado. E agora vou-lhe dizer, é a primeira vez, creio eu, que digo isto em público, eu estou arrependido do grau brutal de exigência que fizemos à empresa que forneceu os Kamov e que faliu. Eu acho que nós exageramos nas obrigações que impusemos, nos ónus, nas garantias, e, portanto, eu, se voltasse atrás, não tinha sido tão exigente quanto fui. Eu e os meus 10 outros colegas do júri, porque o resultado foi a empresa faliu, como saberá provavelmente. Nós, eu vou explicar uma das coisas que impusemos, e olha que foi, em boa parte, ideia minha, trabalhada com um extraordinário militar da Força Aérea e com um piloto que sabia disso, foi um gosto, noites, porque aproveitávamos de vez em quando também para falar dessas coisas extraordinárias que voam, e foi impor uma penalização brutal, já que eles vendiam os helicópteros com a obrigação de assegurar a manutenção e, portanto, assegurar a operacionalidade dos helicópteros. A solução foi estimar o número de horas necessárias para intervirem nos incêndios e depois, em algumas operações que os Kamov, que eram um verdadeiro tanque voador extraordinário de capacidade, insuperável e inigualável, que foi o de, por cada hora de indisponibilidade que fosse necessária, aquilo dava uma multa brutal. Isso matou a empresa. Matou a empresa. E eu, o que guardo desse concurso é, não sei se recebi 10 mil euros ou coisa que o valha, mas cumpri cabalmente a missão que nos foi pedida. Eu do Siresp, devo-lhe dizer, tive uma intervenção perfeitamente marginal, mas tive-a. Bom, e já agora, em primeiro lugar, uma outra coisa que sempre me fez enorme confusão, as pessoas não têm bem noção do que era antes do Siresp. É que eu uma vez, olhe, como advogado da Motorola, e foi nessa condição de negociar apenas o contrato de fornecimento de equipamento e mais nada. Não andei a negociar o contrato com o Estado, acompanhei naturalmente a Motorola em algumas negociações, mas não tive um papel, não estava no essencial no próprio contrato de Siresp. Acompanhei, como lhe digo, como advogado, a minha cliente Motorola, que era quem tinha fornecido todos os sistemas similares em todo o lado. Fui-lhes perguntando se o preço que propunham era aceitável e razoável. Foram-me garantindo que sim, mas não mais do que isso. Agora, o que lhe posso dizer é que, até porque antes, já os acompanhei no fornecimento do sistema de comunicações da Proteção Civil dos Açores, também como advogado.